com o Fórum do Senado, o relatório administrativo, quanto não representa isso de trabalho, que tem todas essas coisas detalhadamente que foram aqui dentro do Senado. Este aqui, o guia de fontes, que também nós promovemos com muita dedicação, que era para que todos que quisessem estudar, inclusive os senhores senadores, historiadores, a cultura nacional, de onde estão todos os livros que falam a referência sobre o Brasil. Quanto tempo levou este ano? 2 anos. E não acabou, porque vai continuar. Cada dia que nós tivermos uma fonte, e os senhores senadores estão disso, lendo um livro, eles podem mandar arquivar a relação de onde vai essa citação. Nós temos aqui para mostrar só o relatório deste ano, com todas as matérias que foram votadas, detalhadas e colocadas à disposição. Então, é esse o trabalho que nós temos que mostrar, e eu vou tentar apressar. Eu quero também fazer um registro, que para alcançarmos estas metas, ressalto a contribuição do primeiro secretário do Senado, senador Cícero Lucena, responsável pela área administrativa e que, com grande bagagem de conhecimento da administração, ele muito ajudou a conduzirmos esse processo. Senhoras e senhores senadores, estamos chegando, este ano, aos 25 anos da Constituição de 88, convocada por mim quando tive a oportunidade de presidir a transição democrática. É o mais longo período democrático da nossa República, passado sem intervenções militares, sem estados de exceção. Para alcançarmos a plenitude democrática, acredito que devemos marchar para o sistema do governo parlamentarista que prevalece nas mais importantes democracias. Eu tenho que afirmar algumas ideias. São sonhos que continuam abertos ao debate nacional. O parlamento sofre hoje em todo o mundo, não é um fato do Brasil, as críticas da mídia e a incompreensão da sociedade. Isso acontece pelo descompasso entre o tempo legislativo e a velocidade da comunicação em tempo real, onde parece que as leis podem ser feitas sem o complexo análise que elas necessitam, de examinar as suas repercussões e as alternativas, ouvir especialistas e a sociedade, firmar consensos e maiorias, contrastam com o tempo do legislativo, o tempo do judiciário, o tempo do executivo, que podem decidir apenas por um ato solitário e monocrático. Muitas vezes, no sistema presidencialista, dois poderes entram em choque. Exemplo disso é o que aconteceu com o chamado abismo fiscal nos Estados Unidos da América. O risco de uma crise que abalaria o mundo ainda não foi de todo debelado, numa demonstração das limitações do presidencialismo e de que, mesmo nas democracias mais avançadas e no maior país do mundo, não está imune às paixões nem mazelas da política. Temos ainda sem solução o problema das medidas provisórias, que há muito tempo proponho resolver com a devolução ao executivo de atribuições administrativas e, em contrapartida, a limitação severa a matérias financeiras e tributárias, segurança nacional e calamidade pública, restringindo verdadeiramente excepcionais as situações excepcionais e a possibilidade do executivo emitir medidas de relevância e urgência. Meus caros colegas e minhas caras colegas, desde 1955, por 58 anos, eu exerço mandatos legislativos. Corria a 40ª legislatura. Hoje, nós estamos na 54ª. Sou o senador que, por mais tempo, serviu ao Senado da República. E, em termos de mandatos eletivos, sou o mais longevo da nossa história republicana. Sempre fiz questão de não ficar parado, olhando para o passado. Ao contrário, pautei minhas gestões por estar voltado para o futuro e a modernidade. e para aprofundar a democracia no exercício da cidadania e dos direitos civis e dos direitos sociais. Dediquei toda a minha vida à política, ao serviço do meu país. Minha reflexão final é que essa paixão do bem comum e da política é maior do que a paixão da vida. Faz parte da minha conduta não apenas pregar a democracia, mas praticá-la. Como democrata, sempre todos ouvi, procurei compreender a posição dos adversários, respeitar opiniões divergentes, até mesmo suportar injustiças e verdades mais caluniosas. Soube que todos temos uma contribuição a dar. Busquei incansavelmente o diálogo e a conciliação, harmonizar conflitos. Tanto trato a todos com o mesmo respeito e a mesma atenção, subalternos, iguais ou superiores. Os que comigo trabalham são testemunhas desta minha conduta. Assim, a democracia é para mim um modo de vida, não é uma pregação. Quando assumi meu primeiro mandato em 71, juntei-me a Franco Montoro, a Carvalho Pinto, para fundar o Instituto de Pesquisas e Assessoria do Congresso, que presidi durante 12 anos nesta casa e teve importante papel para trazer ao Parlamento a contribuição de estudos formulados por técnicos e grandes pensadores do Brasil sobre os principais problemas do nosso país. E foi sucedido essa iniciativa pela criação de consultores do Senado, que hoje são tão importantes para os nossos trabalhos. Como intelectual, sempre preocupou-me a melhoria, a qualidade dos nossos trabalhos e a visão humanística. Por essa época, no mesmo sentido de aprimoramento institucional, com Ney Braga e Carvalho Pinto, participei da comissão sobre a implantação do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal, proposta por mim. Do trabalho dessa comissão, nasceu a Secretaria de Informação, criada por Petrônio Portela em seu primeiro mandato como presidente da Casa. Muitos anos depois, já tendo passado pela presidência da República e cumprido a difícil tarefa de presidir e assegurar a transição democrática, que não foi um jogo de palavras, mas um exercício de paciência, perseverança, conciliação e, sobretudo, a incorporação dos seus principais valores como praxis pessoal do governo e da sociedade. Eu fui eleito, por generosidade desta Casa, para presidente do Senado Federal. Por um conjunto de circunstâncias, encontrava-me numa situação de dificuldades gerenciais que impactavam a atividade legislativa. Ao corrigir os problemas dos meios clássicos de divulgação de nossas atividades, tarefa essencial para a publicidade, é um postulado que vem da Constituição de 1824. No artigo 70, ela já previa isso, sentimos a necessidade de modernizar o nosso contato com a sociedade. Então foi que criamos a televisão, a transmissão pioneira do trabalho parlamentar. As minhas ações como presidente da Comissão Diretora do Senado Federal buscaram a excelência do seu funcionamento. Renovo nesta despedida minha crença na democracia. Repito o eterno achado de Churchill: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras que foram tentadas. Ela é o melhor dos regimes para todos aqueles que acreditam na liberdade, na igualdade, na fraternidade, que acreditam no direito à busca da felicidade. Palavras imortais que ressoam através do tempo. Aqui, todos podem acordar, concordar e discordar, conciliar. Foi com esta que construímos as instituições brasileiras, com a conciliação. E não é por outro motivo que Tancredo sempre me dizia que a maior figura que ele admirava da história brasileira era o Marquês do Paraná, Hermeto Carneiro Leão, que foi o presidente do gabinete da conciliação. Foi com ela que construímos as constituições brasileiras e com ela podemos almejar aquele que é o sonho de todo bom político, transformar a sociedade e conseguir justiça social. Entrego o Senado depois de encontrá-lo no século XIX, com as atas escritas à mão, totalmente formatizado. Quando aqui cheguei, apenas existia, e se chama até hoje, chapelaria, um lugar onde se colocava o chapéu, porque naquele tempo também já se usava chapéu. A reforma, entrego ao Senado, portanto, do tempo das atas escritas à mão, ele totalmente informatizado. Não existe papel sobre as mesas. Tudo é feito hoje através da informatização que foi colocada no Senado. Todas estas providências que nós já estamos aqui na votação da reforma administrativa, 80% delas já estão implantadas aqui na casa. Nossa casa é a mais visível e mais importante de nossas casas legislativas. Quando assumimos, o Senado era quase que uma casa que não tinha visibilidade dentro do país. Hoje é a casa da maior visibilidade legislativa do país. É a casa onde todos buscam para resolver os problemas institucionais. Aqui se pode influenciar, aqui se pode participar, aqui se pode fazer com que o povo realmente tenha voz. E o povo brasileiro considera hoje assim o Senado. Foi restabelecida aquela posição que o Senado do Império tinha, que o Senado da República teve e que nós continuamos de ser o grande instrumento da unidade nacional, que nós temos a obrigação de manter. Afonso Celso, que escreveu um livro chamado 8 anos de Parlamento. Esse livro tem mais de um século. Ele diz que os parlamentos não podiam fugir às críticas, às injustiças e incompreensões, lutas internas e também, às vezes, até traições, como a dos grupos que viviam à custa da honra da instituição e daquela que viviam à custa da honra dos seus colegas. Acredito que, com o avanço da informática, nos encontraremos dentro de alguns anos às portas da democracia direta. A sociedade de informação exige uma nova forma de governança. A verdadeira ética não é parecer e sim ser, é um estado de conduta, é uma visão cristã do agir correto e de ter a paz interior. Esta, sendo a casa da federação e dos estados, é a casa da unidade nacional. O Senado foi conforme o consenso dos nossos historiadores, a instituição decisiva que, com o Conselho de Estado e o Poder Mediador, responsável pela unidade do nosso país, que não se dividiu, graças à ação desta casa. Preocupado com o debilitamento da federação, criei uma comissão de pensadores dessa matéria para subsidiar a nossa tarefa. A União, devemos confessar, está cada vez maior. Verdadeiro Estado unitário nós estamos nos transformando, com uma poderosa força de atração, incorporando sempre mais poderes e centralizando progressivamente mais decisões. Esse é um processo que vem de longe e se torna assustador, sobretudo porque é acompanhado de uma dinâmica que vai aumentando continuamente as desigualdades nacionais. Determinadas áreas são detentoras de poder econômico, financeiro, político, cultural, educacional, científico, técnico e de comunicação, num perigoso monopólio das decisões nacionais. Isso, em termos de futuro, nos assusta. Pode ser um germe de secessão que nossa geração, que recebeu um país íntegro, não pode legar às gerações que virão. E nossa casa é a guardiã dessa instituição da unidade nacional e da federação. Estão aí sem solução visível a reforma tributária de que nos falou o nosso senador Dornelis. Os royalties, o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, para citar exemplos, cada vez mais aumentam. Lamentavelmente, nós proclamamos a discriminação e os preconceitos contra os brasileiros mais de regiões mais pobres. O esgarçamento da federação é, portanto, um dos desafios que deve ser a preocupação diária, não só nossa, dos nossos senadores e senadoras do momento, mas de todos aqueles que ocuparem esta função que, desta casa, que é guardiã da unidade nacional. Quero agradecer a todas as senadoras, a todos os senadores, especialmente a meus companheiros de mesa, a senadora Marta Suplicy, ao senador Aníbal Diniz, que exerceram a primeira vice-presidência, às senadoras Maria do Carmo e Vanessa Graziottin, aos senadores Valdemar Mocca, Cícero Lucena, João Ribeiro, João Vicente Claudino, Ciro Nogueira, Calcildo Maldana, João Duval, Gilvan Borges, Wilson Santiago, citando a diretora-geral Doris Maris Peixoto, a secretária-geral da mesa Cláudia Lira Nascimento e o secretário de Comunicação Social Fernando César Mesquita. A todos estes estendo a minha gratidão e todo o corpo de funcionários do Senado Federal que com seu esforço e sua alta qualificação tornou possível os avanços dessa casa. Esta casa é composta de gente tão generosa que com a emoção que eu estou aqui, eu que sou um homem que procuro resistir à emoção, e eu já cheguei emocionado, porque todos os diretores da casa, os funcionários, me recebiam e me acompanhavam até o plenário desta casa. Quando saí da presidência, eu também quero ressaltar o meu agradecimento à imprensa. Ela faz parte dos nossos trabalhos. Tenho o maior respeito, até mesmo porque sou jornalista profissional e comecei como repórter de setor policial numa delegacia do Maranhão. A liberdade de imprensa, nós devemos ter a maior compreensão em relação a ela, porque ela faz a democracia. Quando saí da presidência, eu que tenho sido alvo de tantas vezes, até o que o Obama agora disse no discurso dele, uma palavra, xingamento, eu posso dizer que na imprensa a gente deve compreender que até o tempo corrige a prática de sua liberdade e os seus excessos. Por último, eu quero agradecer a todos os meus colegas senadores e senadoras. Sempre procurei tratá-los com companheirismo, humildade e com respeito. Não me passa na consciência que em algum momento eu não tenha procurado honrar sua confiança e, em vez de pedir desculpas pelas minhas faltas ou por qualquer falta que eu tenha tido, eu quero repetir aquilo que Lincoln disse uma vez: eu nunca cravei por meu desejo espinho algum no peito de ninguém. Muito obrigado. Minha gratidão a todos. Tenho a visão histórica do que significou o Senado para o Brasil e quanto ele significará na perpetuidade de nosso país, que aqui começou como país independente, uma construção do poder civil que tem como expressão da democracia seu coração no parlamento. Renovo minha fé no Brasil. Hoje, parte das decisões mundiais, amanhã, um líder entre as nações da humanidade. Com essa visão, eu tenho saudade do futuro. Minha palavra final, portanto, é de gratidão às senhoras senadoras, meus colegas e minhas amigas, a quem desejo a maior felicidade e um grande êxito pessoal. Muito obrigado.